Bem, presidente Fernando Collor, demais integrantes da mesa, eu me lembro, era o ano de 1990, a ONU tinha decidido que a conferência seria no Brasil e uma pequeníssima delegação de aficionados cariocas, do qual fazia parte o Fernando Gabeira, o Fernando César Mesquita e eu, fomos visitar o presidente Fernando Collor no Palácio do Planalto para lhe pedir que a conferência fosse feita no Rio de Janeiro. Havia outras cidades brasileiras na disputa. Eu até hoje não sei até que ponto aquela conversa teve algum efeito, mas o fato é que a Rio 92 foi Rio 92. Aquilo foi verdadeiramente um momento admirável, né? Primeiro, uma concentração de chefes de Estado como nunca foi vista, não só do Brasil, como raríssimas vezes em outros países foi visto. Nós tivemos o George Bush pai, tivemos o François Mitterrand, presidente da França, o Helmut Kohl, chanceler da Alemanha, o John Major, primeiro-ministro do Reino Unido, o Fidel Castro. Tivemos aí mais de 100 chefes de Estado e os olhos do mundo voltados para o Rio de Janeiro. Aquilo foi a primeira vez em que a humanidade, de forma coletiva e multilateral, se dotou de meios para enfrentar aquilo que vinha sendo chamado desde o século XIX, por Fourier, por Arrhenius, por outros cientistas pioneiros, de efeito estufa, passou depois a ser chamado de aquecimento global, e hoje, pelos efeitos muito mais abrangentes, nós chamamos de mudanças climáticas. Então, até o Rio de Janeiro era uma denúncia científica, uma preocupação dos verdes, do movimento ambientalista e de alguns governantes mais avançados. Depois do Rio de Janeiro, passou a ser uma ação coletiva, uma ação multilateral e verdadeiramente uma ação que passou a transcender as forças políticas. Um dos setores que mais se transformou com a Rio 92 foi o setor empresarial. Eu me lembro das discussões que tinha com empresários brasileiros nos idos do final dos anos 80, e em que se dizia, não, isso aí nós temos que esperar, isso aí é coisa para os suecos, para os dinamarqueses, para os noruegueses, para os americanos, para os franceses, mas nós aqui temos fome, temos miséria, precisamos nos desenvolver antes. Que, aliás, um discurso parecido com o discurso que a esquerda, que boa parte da esquerda, tinha naquela época também. E aí, muito por força do trabalho incansável, de formiguinha, de um homem verdadeiramente extraordinário, o Maurice Strong, a expressão desenvolvimento sustentável passou a circular e passou a ser aceita cada vez mais. Então, eu notei a saída da Rio 92 aqui no Brasil, uma mudança de posicionamento. De um lado, por parte da mídia, que antes nos tratava de pessoas exóticas, ecochatos, gente que era contra o desenvolvimento, passou a pautar o assunto como um assunto importante do próprio setor empresarial. Eu, na época, era vereador da cidade do Rio de Janeiro, no meu primeiro mandato, dei uma contribuição, que foi a aprovação da chamada Lei Sirkis, que foi uma lei de incentivos fiscais para projetos ambientais e culturais, que, como sempre acontece, contou com uma feroz hostilidade da Secretaria Municipal de Fazenda, e aí eu consegui negociar com meu amigo, então, o prefeito Marcelo Alencar, que essa lei vigiria apenas por um ano. Um único ano, o ano de 92. E essa lei propiciou que o Fórum Global 92 pudesse fazer o seu trabalho de arrecadação e se viabilizar no aterro do Flamengo. Então, foi algo que eu me lembro assim com muito carinho. De lá para cá, foi criado um sistema de governança internacional em torno da questão climática, que é corporificado pela Convenção Clima que pela Convenção Quadro de Mudanças Climáticas da ONU, a UNFCCC, como se diz em inglês, e as conferências anuais, as COPs anuais, em geral em novembro ou em dezembro, que estabelecem um consenso de hoje, 196 países, para poder avançar. O resultado mais importante desse processo é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele é imperfeito, mas ele estabelece mecanismos para o seu próprio aperfeiçoamento. Costumo dizer que se todas as NDCs fossem ser rigorosamente, religiosamente cumpridas, ainda assim chegaríamos ao ano de 2030 com uma sobra de 12 giga de emissões e uma trajetória de mais de 3 graus, o que é inaceitável e seria verdadeiramente catastrófico. Mas o Acordo de Paris estabelece o processo de revisão para maior ambição nas NDCs. E eu defendo fortemente que o Brasil propugne que esse processo deve começar em 2020 e não em 2025. O acordo fala um pouco as duas coisas, ele tem uma ambiguidade construtiva, mas existe margem para que o Brasil defenda essa posição e para que nós mesmos apresentemos em 2020 uma NDC um pouco mais avançada. Aí temos que discutir se, de novo, será incondicional ou não. A recente decisão do presidente Trump de sair do Acordo de Paris, e aqui cabe notar que essa saída se dá dentro de 4 anos, justamente no próximo ano eleitoral americano, que é 2020, esperemos com resultado diferente, de fato, prejudica o esforço de mobilização internacional, sobretudo pelo mau exemplo e pelo eventual estímulo a outros governos, a outras forças políticas retrógradas para recuar no tempo. Mas, por outro lado, eu confio nos Estados Unidos, como aqui já foi dito, um grande país onde existe já um clima de mobilização, não só da sociedade civil, mas dos estados. Estados que juntos representam a quinta economia mundial. E eu brincava aqui com o representante da Embaixada Americana, que já não está mais nesse plenário, que é o UDSA, United Decarbonizing States of America. Então, a Califórnia, Nova York, o estado de Washington, Illinois, outros estados, junto com centenas de cidades americanas, estão se juntando e dizendo, não, nós iremos cumprir a NDC norte-americana, nós iremos cumprir o Acordo de Paris. Então, eu penso que são tempos novos, que nós devemos, ao mesmo tempo, estimular uma diplomacia que é feita hoje não só com governos nacionais, mas como atesta a recente reunião do governador Jerry Brown da Califórnia com Xi Jinping, da China, é necessário se pular determinados obstáculos, determinados atrasos de vida, como esse presidente dos Estados Unidos, para estabelecer relações com aqueles agentes que importam na descarbonização. E eu vou ressaltar uma coisa que eu considero muito interessante. Nos últimos 2 anos, houve um crescimento do PIB mundial de mais de 3%, e pela primeira vez, desde que começou a se prestar atenção nisso, as emissões não acompanharam a curva do PIB. As emissões globais, pelo menos as de energia, elas se mantiveram mais ou menos estáveis, até com um pequeníssimo decréscimo. Então, se essa tendência persistir, ela indica que, de fato, chegaremos ao pico de emissões, teremos chegado ao pico de emissões antes daquilo que era imaginado. Isso é uma das raras boas notícias que nós recebemos no front climático, que, em geral, abunda de más notícias. Então, isso é um dado interessante. Isso foi feito quando as NDCs ainda não estão em processo de execução. Isso não foi previsto no Acordo de Paris, mas isso é a economia real dos países, de países como Estados Unidos e como China, que pararam de queimar a mesma quantidade de carvão que queimavam anteriormente. No caso da China, houve uma grande queda na queima de carvão nos últimos 2 anos, e nos Estados Unidos também, por razões diferentes. São processos que acontecem na economia real. Então, é importante se criar mecanismos que transcendam os governos nacionais. Os governos nacionais continuam importantíssimos no processo, da mesma forma que o processo das COP. Mas é necessário, no âmbito da economia, no âmbito do contato com governos subnacionais, no âmbito da mobilização da sociedade civil, no âmbito da articulação para novas formas de financiamento da descarbonização, ser inventivos, ter imaginação e ir além. Uma última palavra. É necessário fazer o respectivo dever de casa. E aqui, nessa própria casa onde estamos, casa legislativa, tem se urdido retrocessos assustadores. A ameaça sobre a floresta do Jamanchim, que está inserida em 2 medidas provisórias, que foram adulteradas no seu conteúdo aqui nesse Senado, é gravíssima. E hoje mesmo, durante a reunião do Fórum de Mudanças Climáticas com o presidente da República, foi solicitado ao presidente que vete essas medidas provisórias tenebrosas e funestas. Espero que assim seja feito. Esse é o nosso dever dentro do Fórum. O Fórum serve o Estado brasileiro, serve a uma linha histórica que começa com o presidente Fernando Henrique, prossegue com o presidente Lula, prossegue com o presidente Dilma, esperamos prossiga agora e continuará com quem vier mais à frente. É o Estado brasileiro, não é esse ou aquele governo. Em relação aos governos, todos eles, em algum momento, foram susceptíveis de críticas e todos eles devem ser estimulados a fazer a coisa certa. Essa foi a minha postura em relação ao governo do presidente Fernando Henrique, ao governo do presidente Lula, ao governo da presidente Dilma, e a Isabela é uma boa testemunha disso, ao atual governo e ao governo que virá. Nós temos que ter, ao mesmo tempo, a capacidade, a plena liberdade de criticar, mas a capacidade também de oferecer a cada momento alternativa. Olha só, essa é a coisa certa. Faça isso, porque você estará fazendo em seu próprio bem. Você estará fazendo a bem do povo brasileiro. Você estará fazendo a bem do planeta. Então, eu penso que hoje é um dia extremamente importante. Quando comemoramos aqui as bodas de prata da humanidade com a Convenção do Clima e com a conferência pioneira que foi a Rio 92, que inclusive produziu outros documentos históricos, a Agenda 21, a Convenção da Desertificação, e abriu o caminho para que rapidamente fosse assinado, meses depois, a Convenção da Biodiversidade. Hoje é um dia extremamente importante. A cidade do Rio de Janeiro, no dia de amanhã, por iniciativa nossa, do Centro Brasil no Clima, do Instituto Onda Azul e de uma série de outras associações, vai comemorar no Rio de Janeiro a Conferência Rio 92. Vamos debater a importância que ela teve e também as questões futuras, a questão da governança climática no Brasil, a questão da ciência e tecnologia, a questão do financiamento da transição para economias de baixo carbono. Tudo isso estará na nossa agenda com convidados internacionais importantes, inclusive e com o apoio, gostaria aqui de ressaltar e agradecer, com o apoio da Embaixada da França, porque a França, nesse momento, ocupa um papel importantíssimo, né? A partir do posicionamento do presidente Macron, se abriu claramente um processo de mobilização entre vários países. Então, nós temos que estar unidos aos países que se mobilizam em defesa do Acordo de Paris, firmes no nosso posicionamento, inventivos nas soluções que propomos, e assim estaremos sendo dignos da Rio 92. Muito obrigado.